Parashat dessa semana, Parashat Tetzaveh, e também é Shabbat Zachor, tem que lembrar, muito importante, homens e mulheres irem à sinagoga para ouvir a leitura de Zachor. Parashat Tetzaveh começa falando sobre a ordem que Hashem dá de acender a menorá todos os dias no templo sagrado, no caso aqui por enquanto no Mishkan, no tabernáculo, e o tipo de óleo especial que é para ser usado para acender. Em seguida, já começa a falar sobre as roupas que deve-se fazer para os Kohanim e para o Kohen Gadol, principalmente, para o sumo sacerdote. Então, já fala sobre as 8 roupas que o Kohen Gadol usava, todos os mínimos detalhes, como que elas eram feitas. E depois a Torá fala qual o procedimento dos Kohanim para eles começarem o serviço. Eles vão ter que fazer uma inauguração aqui do serviço a Aaron e os seus filhos. E qual é todo o procedimento que eles devem fazer nesses dias de inauguração e de preparo e de treino. A Torá fala todos os detalhes sobre isso. E no final da Parashá, a Torá fala sobre o utensílio que ainda não foi tratado, ainda tem mais um que vai estar na semana que vem também. O utensílio que não foi falado ainda sobre o templo sagrado, sobre o Mishkan, tabernáculo, que é o Mizbeach, o pequeno altar de ouro, que era feito sobre ele o incenso. Ele era banhado a ouro, né? Não totalmente de ouro, ele era feito de madeira e por cima banhado a ouro. No final da Parashá, no meio, parece o seguinte versículo, falando sobre as roupas do Kohen Gadol, está escrito Shivat Yamin Ilbasham HaKohen Tachtav Mibanav. Durante 7 dias seguidos, o Kohen vai vestir esta roupa no seu lugar dos seus filhos. Asher Yavo Elohen Moed Lesharet Bakodesh. Desse que vai vir para o Ohel Moed, para o Mishkan, para servir no templo sagrado. O que significa isso? Está falando sobre aquele que vai vir no seu lugar. Quem que é? Como Rashi fala, Sheriakumi banal tachtav likeonagdolah. Um Kohen Gadol faleceu. E agora vai assumir quem vai ser o próximo Kohen Gadol? O filho dele. Então, quando ele vai se preparar, ele tem que ter todo esse preparo de 7 dias, e etc, etc. O Urashi até traz aqui, Melamed, está nos ensinando, Shin Yeslo la Kohen Gadol Ben, se o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem um filho, Memalet Mekomo, que pode assumir o seu lugar, e Emanuhu Kohen Gadol Tachtav. Ele vai ser nomeado Kohen Gadol no lugar do seu pai. Isso quer dizer que se o Kohen Gadol tem um filho que tem estatura para, não física, para assumir esse cargo, ele que assume o cargo de Kohen Gadol. E na realidade, isso se aplica a muitas outras áreas. Por exemplo, também rabinato. Quando um rabino falece, se ele tem algum filho digno para assumir o seu cargo, ele é que assume o cargo. Se é um Rosh Yeshiva, um diretor, chefe da Yeshiva, mesma coisa. O filho tem preferência para assumir o cargo, obviamente, contanto que ele tem capacidade para isso. Mas existe uma exceção. O Talmud, no Tratado de Yomá, aprende do final desse versículo, que diz, Asher Yavo Elohen Moed Lesharet Bakodesh, desse que vem para o tabernáculo para servir. O Talmud aprende que existe um outro tipo de Kohen, que também é chamado de Kohen o grande, um sumo sacerdote, que é chamado o Kohen da guerra. Kohen Mashuach Milchama, o Kohen que é ungido para a guerra, assim ele é chamado. O que significa? Existia, na época do templo, um Kohen que era o responsável pela guerra. Ele tem algumas responsabilidades na guerra, entre elas um discurso que se faz antes da guerra, ele acompanha. Ele tem algumas funções. E esse Kohen é chamado Mashuach Milchama. Diz o Talmud que o Kohen que é ungido da guerra, o filho não assume o seu lugar. Daqui se aprende desse versículo. Que quem é que assume o lugar? O Kohen que serve no Beit HaMikdash. O sumo sacerdote, o filho vai assumir o lugar do pai. Mas o Kohen que é ungido da guerra, o filho não assume o lugar dele. Por quê? Porque a Torá assim falou. Mas tudo na Torá tem alguma lição e tudo tem alguma filosofia. Qual o motivo que um Kohen Gadol o filho assume, o Rabino o filho assume, o Rosh Yeshiva o filho assume? Quando chega no Kohen ungido da guerra, esse é uma exceção, esse não assume o lugar. Por que não? O Rav Kook, que foi Rabino-chefe de Israel, dá a seguinte explicação. Ele diz, qual o conceito do filho do Kohen Gadol assumir o lugar? Qual o conceito do Rabino assumir o lugar do pai? O filho assumir o lugar do pai Rabino. Qual o conceito que tem nisso? O conceito é a continuidade. No nosso povo, isso é muito valorizado. E a continuidade. Então, ele é Rabino, se o filho dele também é digno, se ele vai ser Rabino no lugar da cidade, o Rabino da cidade, depois vai ser o neto, o Rabino da cidade, o bisneto, o Rabino da cidade, e assim vai. Existe uma continuidade. O Kohen Gadol, se ele tem um filho digno do cargo, então ele vai assumir uma continuidade, e depois vai ser o neto e o bisneto, e assim tem uma continuidade e uma constância de um cargo de tamanha importância e dignidade. Mas tudo isso, quando se trata de Torá, se trata sobre o serviço a Hashem, tudo isso, nós queremos uma continuidade. Quando se trata de guerra, quando se trata daquele que é o chefe da guerra, nós não queremos continuidade disso. Nós dispensamos guerras. Não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa tradição guerras. Não queremos guerras. Se o Kohen Mashuach Milchama faleceu, por que o filho vai assumir? Nós não queremos continuidade nenhuma disso. Melhor nem ter. Se precisar, nós vamos ter que nomear, lógico, vai ter que ter alguém. Não queremos essa indicação de continuidade. Como o Talmud traz, a Mishnah, no Tratado de Shabbat, está falando lá sobre a proibição de carregar coisas em vias públicas. E a Mishnah diz que não pode usar uma espada, não pode andar com uma espada em vias públicas no Shabbat. Aí o Rabbi Eliezer diz que sim, poderia, porque a espada é um ornamento. E os sábios respondem e dizem, não, nós não concordamos com isso. Arma é gnai, é algo que é feio, é algo que despreza. Armas não são um ornamento para nós. Como está escrito no versículo que fala no profeta Isaías, que no futuro vão quebrar as armas e não vai mais ter guerras, etc. Então não é uma coisa boa. O nosso povo, quando precisa guerrear, vai se guerrear, não precisa se defender. Obviamente vai se defender. Mas a princípio nós dispensamos continuidade em relação a isso. Quando nós vemos tanto nessas parxiot sobre o serviço no templo, o serviço do tabernáculo, todo esse serviço, nós tínhamos que presenciar, em Pesach, Shavuot, Sukkot, tínhamos que ir para presenciar. Tudo isso era uma experiência que trazia para as pessoas que presenciavam uma injeção de fé em Hashem. Vendo os milagres que aconteciam no templo sagrado, vendo todo o empenho em servir Hashem com fervor, com calor, isso precisa nos lembrar o quanto nós temos que também constantemente confiar em Hashem. Então, um pensamento interessante que o Zera Shimshon traz sobre Megilat Esther, inclusive, que está ligado com Yosef. Ele explica sobre o Midrash, que fala que Bigtan e Teresh, os dois que conspiraram, mataram Ahasverosh, Hashem fez eles naquele momento se rebelarem, quererem matar e ficarem nervosos e fazer o que eles fizeram. E fez o Ahasverosh ficar nervoso com eles. Toda a situação foi uma situação criada. E ele explica o seguinte, ele traz sobre Yosef. O Yosef, quando foi parar na prisão, não fez nada, ele era totalmente inocente. Se alguém perguntasse para ele o que está fazendo aqui, e dissesse que ele é inocente, eu falaria, inocente, que está preso há alguns anos aqui, como inocente? Não vou acreditar nele que ele não fez nada. Alguma coisa você fez, não pode ser que você está aqui à toa. O que Hashem fez? Hashem fez que o faraó ficasse furioso com o ministro da bebida e do pão. Quando o ministro da bebida deixou, entregou um copo que tinha uma mosca caída dentro do vinho. O ministro do pão tinha uma pedrinha no pão. Não é uma coisa para ficar tão furioso assim. Caiu uma mosca no copo e por isso você põe o ministro na prisão. Acontece, uma mosca não pode cair. Não é um motivo, não justifica ficar tão nervoso. O faraó ficou furioso, botou ele na prisão, você vai ser julgado. Por que tudo isso? Porque aí quando o ministro da bebida acordou com o sonho e queria saber, e o Yosef falou para ele, pois não, talvez Deus pode te ajudar a interpretar o sonho. Aí, o Yosef conta para esse ministro, que eu estou preso aqui já há alguns anos, eu não fiz nada, sou inocente. O ministro da bebida ia acreditar? Agora sim ele acredita. Porque ele também está lá sem ter feito nada. Por causa de uma mosca ele foi parar na prisão. O faraó ficou tão furioso com ele. Bobagem. Ele acreditou na história do Yosef. Acreditou na história do Yosef. Quando ele chegou, o ministro da bebida chegou perante o faraó depois, saiu da prisão. Ele lembrou de falar pro faraó que tem um sujeito lá preso. À toa, não fez nada de errado. Ele acreditou na história do Yosef. Assim também, o Ahasverosh teve um sonho à noite. Aquela noite que ele não conseguia dormir, ele teve um sonho. Nesse sonho apareceu o Haman querendo matar o Ahasverosh. Ahasverosh acordou. Poderia pensar, não, isso é só um sonho, bobagem. Ele não desprezou o sonho dele, porque já tinha passado uma situação com Bigtan e Teresh. Ele pensou, opa, peraí, não, preciso dar uma olhada melhor aqui, uma pesquisada melhor, porque não pode ser aqui. Alguma coisa não está certa, esse sonho deve ter alguma coisa. E aí ele foi verificar melhor, acabou descobrindo, lembrando da história. Mordecai entregou o Bigtan e Teresh. Ele não retribuiu, então pode ser que tenha alguém que agora esteja nervoso de novo comigo. Então pode ser que sim, Haman está se rebelando. Isso tudo gerou a continuação da história de Purim. Tem uma história de um sujeito nos Estados Unidos chamado Yehezkel Landa. Ele, um diagramador, trabalha com gráfica, e a empresa onde ele trabalhava foi comprada. E o dono despediu um monte de pessoas. Trabalhadores. Ele entre esses. Ficou desempregado um tempo. Estava procurando emprego, não estava conseguindo emprego. Começou a ficar um pouco desesperado. Aí ele lembrou que tem uma coisa chamada tefilá, rezar para Deus. Precisa rezar para Deus todos os dias. Por favor, Deus me ajuda a achar um emprego bom que vai me trazer sustento, vai me ajudar. Passaram uns dias, ele viu que ainda nada. Pensou, sabe uma coisa? Eu vou começar a estudar a Torá. Estudar. Duas vezes por dia, de manhã cedo, estudava em uma aula e à noite em outra aula. E assim começou a participar. E ainda assim, nada. Você sabe uma coisa? Acho que Deus está com receio. Receio que a hora que eu conseguir emprego, eu vou parar de estudar a Torá. Vou ter tempo, começar com desculpas, compromissos. Então, eu estou assumindo que mesmo quando eu conseguir emprego, Eu vou manter assiduamente o meu estudo de Torá diário. No dia seguinte, ele vê um anúncio no jornal que estão precisando de alguém que entende de gráfica e de edição numa empresa. Falou, fantástico. Graças a Deus, está caindo do céu já uma oportunidade de emprego. Ligou. Falaram para ele que, de fato, está precisando de alguém que seja bom. Então, vamos marcar para você vir aqui uma entrevista hoje à noite. Tá bom, que horas? Ele falou, hora. Era na hora da aula que ele frequenta todas as noites. Ficou pensando, bom, é todo dia que aparece uma oferta de emprego. Então, peraí, eu assumi que eu não vou perder o estudo da Torá por conta de emprego. Então, eu não posso agora, já de cara assim, não. Ele falou pro pessoal lá da empresa que ele não vai conseguir ir nesse horário, sabe, ter uma aula. Será que dá para ter outro horário? Ah, tá bom, não tem problema, então podemos marcar outro horário. Então depois da aula você vem aqui, então vamos marcar tal hora depois da aula. Tá tudo bem? Tudo bem. Era uma outra cidade. Ele terminou a aula, pegou o carro e saiu correndo. Tinha que pegar aí na estrada para conseguir chegar para ver esse emprego. No meio da estrada, ele começa a sentir um cheiro de plástico queimado. Achou estranho o que está acontecendo, melhor parou no acostamento, deu um giro no carro, viu que está tudo normal, voltou para dentro do carro e o carro não pega. Tenta ligar, o carro não pega de jeito nenhum. Ele está numa estradinha vazia, sozinho, e o carro não pega. Então ele pensou, eu vou ter que pedir socorro. Eu preciso chegar, imagina. Já me adiaram a entrevista por conta da aula que eu falei. E agora eu não consigo chegar, vai chegar atrasado, vai pegar mal. Primeira vez já pede para adiar e ainda chega atrasado. Ele tira o celular do bolso. E o celular está sem bateria. Não consegue falar. Ficou desesperado. E o tempo vai passando, não passa nenhum carro. Até que finalmente, depois de uma hora e meia, ele estava pensando o tempo todo o que o Talmud diz, Kol ma de avid rachamana letav avid. Tudo que Deus faz é para o bem. Às vezes não dá para enxergar na hora, demora um pouquinho para se perceber, às vezes você nem percebe direito, mas tudo que Deus faz é para o bem. Ele ficou pensando nisso. Depois de uma hora e meia, passa um carro do lado. E ele faz sinal, o carro para. Era um carro chique. E o motorista falou para ele, pois não. Disse, ó, tô aqui, o carro pifou, não consigo ligar. Preciso chegar num compromisso que eu já estou extremamente atrasado. Será que você consegue me levar até tal cidade? E o homem do carro falou, eu consigo te deixar na entrada da cidade, porque eu também estou atrasado por um compromisso, não dá agora, mas na entrada da cidade posso te deixar. Ah, tá bom, perfeito, melhor que isso. Tá bom, então vamos lá. Entrou no carro e começa a conversar. E esse motorista, do carro que está levando agora, é um judeu. Eles começam a conversar. Que estava fazendo na estrada, que onde você estava indo, que caiu, que pifou o carro, o que aconteceu. E ele contou que ele está procurando emprego já há algum tempo, e finalmente apareceu uma oferta de emprego. Ele estava indo para uma entrevista, mas está atrasado, e vai pegar mal, chegar atrasado. E esse homem diz, mas no que você trabalha exatamente, qual a sua área? Ele disse, eu faço edição, gráfica. O quê? Verdade que você faz isso? Ontem à noite, na minha empresa, eu sou dono de uma empresa, tive que mandar embora o que era responsável por esse setor, porque ele nos traiu. Descobri que ele traiu, eu tive que mandar ele embora. E estou precisando urgente, o pessoal lá não consegue fazer nada, estão desesperados, precisa de alguém nessa área. Você não quer vir lá na minha empresa para uma entrevista? Lógico. Por que não? Disse Hester, por que não? Lógico. Vamos lá. Então, você tem um celular só para ligar para o outro? Ligou pro outro e falou: olha, desculpa, mas carro pifou no meio da estrada. Peço mil desculpas, situação chata, eu vou ficar em contato com vocês nos próximos dias. E Hester foi para a empresa desse diretor. No final das contas, gostaram muito dele. Empregaram ele lá. E ele acabou saindo no lucro de todos os lados. Primeiro que lá ele tinha um salário mais alto do que ele teria na outra empresa. Segundo lugar, ele estava trabalhando numa empresa de judeus. Fica muito mais fácil para respeitar todo o Shabbat, Yom Tov, tudo fica mais simples. E ainda por cima, a empresa desse diretor era mais perto da sua casa. Então, no final das contas, aquilo que parecia que estava indo contra ele, estava vindo ao seu favor. Às vezes não dá para perceber na hora, então tem que ter fé, acreditar em Hashem, e principalmente manter firme a tefilá, o estudo da Torá. Não é para abrir mão dessas coisas por conta do trabalho. Mantenha firme, siga reto, seja assíduo, e Hashem vai com certeza fazer também o melhor pela pessoa.